O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, 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 ouvintes da Central 3. Sejam muito bem-vindos a 2017, este ano que começou há 16 dias e estamos aqui de volta na rádio maravilhosa, no estúdio Sócrates Brasileiro, que eu descobri que tinha esse nome outro dia, inclusive. Eu estou aqui muito bem acompanhada, como sempre.
Claro, de mim.
Por...
Por
Maria Vitória. Maria Vitória, a Vicky tá aqui na minha diagonal.
Olá.
E na minha frente está ela, companheira de todas as horas.
Querida.
Menos de domingo, quando chove, porque aí pena, né? Não vamos fazer nada quando chove no domingo.
Você sabe do meu problema, você sabe muito bem. Desculpa.
Roberta Nina, seja muito bem-vinda a 2017.
O que dizer desse ano que
mal
começou?
Que dizer desse ano que mal começou, eu já curto pacas.
Mal começou e já é melhor que 2016, né?
Não precisa muito, né?
E a galera já curte pacas, porque só nesse ano a gente já teve mais de 1000 likes na nossa página, maravilhoso.
Foi, verdade. Já temos quanto no total?
Quase 16.100. Aliás, coleguinhas que estão ouvindo, convidem seus coleguinhas pra curtir nossa página também.
Você é nosso censo.
Né?
Todo dia você fica, gente, acho que você tem uma meta.
E a gente recebeu uma mensagem ótima depois desse boom de likes de 2017, que foi... Nossa, o feminismo chegou agora no esporte, kkk. Não, no futebol.
No futebol, é.
Kkk.
Acho que ele tá com algum probleminha,
ai,
né?
Ai, gente.
Já falei que é ele, né? Então já sabemos de onde veio.
Quase que eu respondi, kkk.
Que pena. Chore, apenas.
Male tears.
É.
Bom, vamos começar logo, porque hoje a gente tem uma convidada. Sempre é uma convidada especial,
sempre.
Mas 2017 começou, cara.
Não, 2016 terminou.
Terminou muito bem,
né?
E quer dizer, enfim, pro mundo talvez nem tanto.
Pro mundo nem tanto. Não dá pra agradar a todos, né, mundo?
Pra nós terminou bem. E hoje a gente começa, cara, com chave de ouro.
Ouro.
2017. Nossa convidada, Emily Lima, diretamente dos estúdios da CBF.
No Rio de Janeiro.
Não sei, ela pode estar na casa dela também, talvez, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Emily?
Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês de novo, Renata, Roberta, a Maria Vitória aí. Obrigada mais uma vez por dar a oportunidade de estar falando com vocês.
Maria Vitória, que tem o nome daquilo que a gente quer para 2017, Vitórias.
Vitória, quero muitas Vitórias.
Muita.
Desculpa, gente, estou sentada no lugar da Nina aqui,
vem
as piadas ruins.
Não, tudo bem.
De tio.
Tá tranquila.
Empolgou.
Bom, estamos começando o nosso podcast de número 65, já podemos aposentar?
Não.
Não, de acordo com a nova regra, talvez.
Não.
Não. E a Emily, nossa, pela primeira vez, bom, ela já participou aqui algumas vezes, mas hoje pela primeira vez como treinadora da seleção brasileira, a primeira mulher a ocupar o posto,
essa mulher que...
Aplausos. Vamos imitar Chico Pinheiro, que outro dia aplaudiu.
Tudo bem.
Né?
Essa mulher que tem 4 jogos, 4 vitórias, 4 goleadas e já é campeã.
Olha
que beleza.
Quer dizer, se 2016 parece... acabou bem, foi pra Emily.
Pois é.
Parece fácil, né? Mas não é.
Ai, Emily, você é maravilhosa. Emily, deixa eu só fazer uma pergunta de cunho pessoal antes da gente começar a entrevista. Uma coisa, uma inquietação.
Quando que a gente vai na casa dela aqui?
Não. Piscina? Outra coisa. Eu queria saber, porque assim, depois que a gente postou muitas coisas da Emily, ela ficou mais em evidência, o pessoal que não acompanha muito o futebol feminino, se deparou com o rostinho da Emily ali e tal. Emily, você gosta da Malu Mader? Já te falaram que você parece muito com ela? Porque a gente só ouviu isso.
Nada a ver, o pessoal fala mesmo, mas eu não acho.
Como assim? Mas é a cara da Malu Mader, gente.
Pode parecer, mas eu não acho não. Eu já ouvi bastante, mas eu não acho não.
Nossa, isso é bem verdade, cara.
Não é,
todo
gente?
Comentário... Nossa, Malu Mader.
Malu parece Mader. A Malu Mader. Muito sucesso pra também. Ela, mas ela parece a Malu Mader. Era assim, né? Os comentários.
Mas, bom, só para introduzir aqui mais uma dibradora que está conosco, que é a Juliana Arregui. Eu não sei se fala seu sobrenome assim.
Tá certinho.
Certo? que é mineira, né? Seu sotaque?
Isso.
De Minas. Ela vai participar aqui com a gente também, Emily. Bom, primeira pergunta já, porque a gente já tá demorando demais com essas piadas.
É, chega.
É, Emily, tá começando 2017, quero saber o que você já planejou, como será o ano da seleção brasileira em 2017 sob o seu comando?
Então, a primeira coisa a fazer foi trabalhar em cima do calendário, né? Não só das datas FIFA, né? Mas também preocupada em não bater essas datas FIFA com os campeonatos estaduais e o campeonato nacional. Isso é uma coisa que nós estamos sentindo bastante dificuldade com o calendário. O calendário, no nosso ver, né, de toda a comissão, ele tem que ser feito lá para outubro, setembro, no máximo novembro, para que em janeiro a gente já entre com o calendário certo para o ano, né, referente ao ano que a gente vai trabalhar. Como, por exemplo, o ano que vem a gente vai ter que ter finalizado esse calendário aí, no máximo aí em outubro. Como nós assumimos aí em novembro, nós acabamos perdendo a primeira data FIFA, que é agora em janeiro, né? Então a gente acabou perdendo uma data importante pro nosso planejamento, que vai de 16 de janeiro a 24 de janeiro. Então todas as outras seleções estão utilizando a data FIFA e o Brasil não. Então a primeira coisa é fazer um planejamento organizado dentro do que nós temos em mente, e aí trabalhar em cima do calendário que a gente procura para melhora da seleção e da modalidade também, porque nós organizando, eu vou dar um exemplo, tá, da Federação Paulista, que está muito mais próxima de nós, referente a estado, e por ser um estadual de referência, né, no Brasil, não pode bater o campeonato estadual, né, de São Paulo com essa data FIFA, porque prejudica a gente e prejudica as equipes que vão estar disputando umas quartas, semifinal da competição. E também não pode bater a nossa competição nacional, que hoje nós temos a Série A1 e a Série A2,
nossa,
com a data
senhora,
FIFA também.
Então, quer dizer, assim, né? É um grande desafio para 2017 já de cara.
Não, mas já estamos alinhando. Nós nos apresentamos, eu, o Guilherme e o Júlio, dia 9, e nós ficamos em cima disso até quinta-feira, em cima de data FIFA, em cima de calendário mesmo.
Folheando o calendário.
Porque tava batendo o campeonato estadual, né, o de São Paulo, o paulista, e tava batendo algumas datas do campeonato Série A1 e Série A2. Então, assim, para o ano que vem, tendo esse planejamento e esse calendário em outubro, novembro, dificilmente vai acontecer de janeiro a gente tá aqui reunido resolvendo isso. Então, quanto mais a gente organizar para todo mundo, melhor para a modalidade.
Quantas datas FIFA são no ano?
Então, nesse ano, nós já temos a data FIFA de 2018 e 2019 também, tá? Mas para esse ano são 7.
Então serão 7, quer dizer, 6 amistosos, um que a gente já perdeu.
Isso, agora são 6 datas, né? Porque a gente acabou perdendo de janeiro. Não necessariamente 6 jogos. Dentro de uma data FIFA a gente pode colocar 2 jogos.
Entendi.
Isso é bom.
Tá? Um
no mínimo 6.
E um no final. Então, isso aí ainda a gente tá dentro disso ainda, planejando, convidando, fazendo convites, mas assim, por fazer o planejamento e o calendário agora em janeiro, as seleções já se planejaram desde setembro.
Sim.
Então, quando a gente convida, eles já fecharam com outra seleção.
Emily.
A gente vai convidar outra seleção, e aí, assim, sucessivamente.
Eu queria só tirar uma dúvida sobre abril, porque a gente já tem data FIFA em abril e já vai ter começado a Série A1 do Brasileiro. E aí eu queria
Juliana,
saber...
Né, que
isso,
tá
Juliana.
Nossa,
que reconhecedora
de
voz!
Que ouvido, que isso!
Pode falar.
Eu até queria tirar essa dúvida, assim, se vocês já têm um planejamento para essas datas FIFA de abril, né? Porque o Brasileiro Série A1 já vai ter começado, mas a 2 não. E aí eu queria saber se vocês já conversaram sobre esse mês.
Então, foi em cima disso que nós ficamos de segunda a quinta-feira. Nós mandamos uma sugestão para a Federação Paulista e mandamos e falamos diretamente, né, com o Manuel Flores aqui na CBF, que é o diretor de competições, para que ele olhasse com carinho nossa sugestão para que não batesse essa data. Então, eu estou aguardando a resposta dele, que provavelmente essa semana ele vai nos dar essa resposta, e espero que dê tudo certo dentro do que nós sugerimos para ele.
Uhum. E você, que tipo de adversários você está focando, assim? O que você pediu para a CBF para focar nesses adversários de data FIFA? Qual vai ser o foco? Especialmente, assim, que a gente não vai ter a Copa Algarve, né? Então, por falta de competição esse ano, talvez amistosos com times mais fortes sejam uma coisa importante?
A não ida para a Copa Algarve foi uma perda muito grande, né? Devido ao ano que só vai ter data FIFA, então só fica naqueles jogos amistosos, torneios, enfim. Uhum. Mas já estamos nos planejando para que em 2018 nós possamos participar.
Uhum.
Tá? Então isso está dentro também do nosso planejamento para 2018.
Uhum.
Nós tentamos fazer contato com a Inglaterra, mas a Inglaterra
legal.
Já tem data já confirmada, as datas FIFA todas confirmadas.
Nossa, a Inglaterra deve ter até para 2019, de jeito que eles são todos adiantados.
Pontuais.
Exatamente, então, mas aí é organização, né, enfim.
Claro.
Aí para abril a gente está buscando Holanda ou Dinamarca, mas parece que a Dinamarca também já tem algumas datas certas.
Uhum.
Aí para junho e julho nós procuramos Portugal, mas Portugal já tem também jogo confirmado. Em julho nós temos um torneio nos Estados Unidos com Japão, Austrália, Estados Unidos e Brasil. Então isso aí é mais ou menos uma confirmação, é só mandar a confirmação que nós vamos participar.
Ai, que Japão, peraí, Emily,
conta.
Essa parte é importante, Japão, Estados Unidos e Austrália nesse torneio?
Isso.
Que legal, aí...
Então, tem algumas coisas assim em andamento, nada confirmado, tá? Nada disso que eu tô falando está confirmado.
Uhum.
Está tudo dentro do
encaminhado.
De uma espera de ser encaminhado e nós estamos esperando confirmação.
Uhum.
Em outubro ou setembro tem um torneio na Austrália também.
Uhum.
Então, assim, a gente está correndo atrás de seleções, mais ou menos nesse patamar aí que eu tô te falando,
uhum.
nesse nível de ranking mesmo da FIFA, que nós buscamos o ranking também para fazer essas data FIFA. E também estamos buscando fazer jogos em casa e fora, não só data FIFA fora. Então tem algumas datas aqui que a gente vai tentar fazer no Brasil.
Ah, legal. Mas até agora nada planejado de amistoso certo aqui para o Brasil.
Nada confirmado. Tá tudo já no planejamento, mas ainda nada confirmado.
E aí...
Eu espero que até o final desse mês a gente consiga fechar tudo.
E aí o torneio internacional de fim do ano vai continuar ou vão...
Entra normal no calendário. Provavelmente ele entre aí de 6... de dezembro a 17 de dezembro, né?
É que essa data é meio complicada, então, né, Emily, pra conseguir atrair seleções, porque
dezembro,
a galera tá
no
fim da temporada, todo mundo exausto.
Na verdade ela não é uma data FIFA, seria interessante fazer esse torneio numa data FIFA como novembro, por exemplo.
Sim.
Que é a nossa última data FIFA aí.
Uhum.
Seria bastante interessante, porque a competição iria ficar mais competitiva, né?
Sim.
A gente poderia, sei lá, convidar Estados Unidos, enfim, porque aí não tem o porquê não participar,
sim,
né?
Sim, exato.
E aí a gente passa por dificuldades em relação aos atletas também, por não ser data FIFA e tá no final da temporada, né? Da temporada para férias, vamos dizer aí, de Natal e Ano Novo, né? Porque a temporada na Europa, na verdade, seria o meio da temporada,
uhum.
né?
Oi, Emily, agora falando um pouquinho da sua equipe que você montou aí para cuidar das meninas e tocar a seleção, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da coaching. Ela participou com a gente do último, né, Rê? Foi o último programa?
Sim,
do...
o último de 2016,
a Sandra. A Sandra.
Inclusive, a gente tava querendo contratá-la pro Dibrador.
Legal, tá vendo? Vocês vão gostar.
Pra jogar nossas coisas pro universo, ver o que ele responde. É, enfim, a gente tá fazendo um frila com ela, tá? Mas não vai te atrapalhar, fica tranquila.
A gente procura as data FIFA e foge delas.
É, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a participação dela, como que as meninas receberam a presença da Sandra aí, se deu tudo certo.
É algo novo, né? Algo novo que todo mundo quer conhecer, todo mundo quer saber o que é. E agora ter uma estratégia para que isso não entre como um enjoo, como, puxa, vai ter a participação agora dela, sabe? Porque, querendo ou não, a gente exige muito da atleta.
Uhum.
E aí a gente precisa mostrar para elas, na verdade a Sandra, que o trabalho dela é como se fosse um relaxamento também, né? Serve para um descanso, para um relaxamento.
Uhum.
Agora, eu sempre gostei, eu li bastante sobre coaching, né, e eu sempre gostei. Na verdade, eu já trabalhei com a Sandra na Portuguesa,
uhum,
e ela já fazia mais ou menos esse trabalho, né, junto com a preparação física. Então, foi a pessoa que eu pensei na hora em fazer um trabalho diferente, em trabalhar com as meninas, mais a parte aí psicológica, corpo, mente, enfim... Eu gostei muito, achei que deu muito certo nesse primeiro momento. É claro que a gente precisa alinhar algumas coisas por ser novo e também novo para a gente aqui da comissão, então alinhar dentro do nosso trabalho, em campo e fora de campo, mas deu tudo certo, graças a Deus.
E falando em recepção, queria saber como foi a sua recepção na seleção com as meninas, como foi seus primeiros dias na seleção, o primeiro torneio, o que que você percebeu da relação com as meninas, né? Você tinha falado antes que seria legal ter a questão de você ser uma mulher, traria uma aproximação, mais de identificação, né? Como é que foi esses primeiros dias, o que que você, e as suas impressões deles?
Assim, eu já conhecia algumas, né? Então a relação foi tranquila de primeiro momento. Em relação a treino, eu senti, eu e a comissão sentiu as meninas um pouco receosas, sabe? Um pouco tímidas, mas bastou 2-3 treinos só para que as coisas acontecessem.
Uhum.
Eu falo que futebol, ele é igual em todo lugar, em qualquer parte do mundo ele é igual, ele tem a mesma linguagem. E aí o diferencial vem mesmo no tratamento, no trabalho, no feeling que a gente tem que ter, enfim. Aí são coisas já que, por experiência mesmo e conhecimento, a gente acaba ganhando, né, algumas coisas em relação ao atleta. Mas nós todos da comissão fomos muito bem recebidos, elas também foram bem recebidas devido a ideias que a Sandra deu logo na chegada delas. Eu não sei se a Sandra falou para vocês do espelho, da chegada das meninas, ela falou ou não?
Ela falou um pouco do trabalho, sim, falou do que ela aplicou.
De tirar o estigma, né, de futebol feminino.
A chegada das meninas, ela deu um presente para cada uma, né?
Isso,
e tinha
bloquinho.
Um espelho, né? Tinha um espelho, enfim, então vocês já sabem da história.
Sim.
Então, assim, então foi assim, a gente recebeu da melhor maneira possível, e elas também, a gente sentiu que elas teve um cuidado aí especial. E depois, durante os treinos, a semana na granja e a semana no torneio, aí as coisas só foram acontecendo e foi tudo para somar, para agregar mesmo.
Bacana.
E Emily, você escolheu o Guilherme Giudice, né, para ser seu auxiliar técnico. Conta pra gente qual foi o critério, porque além de ser um homem, né, ele não fazia parte desse universo do futebol feminino. Então, por que que você escolheu ele? Como que tá sendo essa experiência com ele?
Então, a minha escolha pelo Guilherme, e não só pelo Guilherme, mas por toda a comissão, foi confiança mesmo. É claro que há uma cobrança de ter mulher na comissão, mas a gente precisa trabalhar com pessoas que você confia. A gente está numa seleção brasileira onde muita gente quer estar. Então hoje eu posso fechar os olhos e saber que nenhum deles vai querer o meu lugar. Cada um tem o seu lugar, cada um trabalha na sua posição. E assim, o torneio só carimbou que eu fiz todas as escolhas certas. Então foi muito bom. Foram dias assim que nós passamos quase 24 horas juntos, porque era treino, almoço, janta e pós-janta. Então, pós-janta, a gente ficava 4-5 horas reunido, conversando de treino, dos jogos, assistindo os jogos das seleções. Então, era 4 horas para dormir e 20 horas juntos. Então, foi bem bacana. E o meu critério de escolha foi confiança mesmo e competência também, né?
É, bacana.
Você falou que tem sempre cobrança para ter mulher na comissão, mas você foi questionada por causa da escolha pelo Guilherme?
Não.
Alguma coisa em algum momento?
Não, não fui questionada em nenhum momento em ter mulher na comissão. Isso é uma cobrança da FIFA, né? Ela exige aí pelo menos uma mulher dentro da comissão, independente do cargo. Eu já estou trazendo a Sandra também, que é de grande importância. E quem sabe futuramente aí nas comissões da base ou até mesmo na nossa, a gente consiga incluir mais mulheres. Esse é o trabalho.
Uhum. Bacana. Emily, falando de base, já que você tocou no assunto aí, você pretende de alguma forma acompanhar mais de perto esses treinos, os jogos das categorias sub-17, sub-20, enfim, fazer alguma ação junto para trazer essas meninas para utilizar na principal ou ficar mais de olho?
Já estamos, eu não procuro. Nós já estamos trabalhando.
Isso aí, tá aqui vendo? É trabalho, Roberta Nina.
Desculpa,
você
Emily.
Fica aí dormindo no seu sofá no domingo à tarde, porque chove.
Nossa, você tá ressentida, né? Nossa, Emily, eu dei. É que não, ontem choveu, eu não saí, ela tá ressentida. Ela já falou 3 vezes disso, mas tá tudo bem.
A Emily não, choveu, tava lá no Campeonato Baiano assistindo a final.
Emily, você foi vista no Campeonato Baiano.
Estava lá. Dentro do nosso planejamento, nós recebemos um calendário da categoria sub-17 e sub-20.
Uhum.
E nós achamos interessante colocar um jogo, na verdade, 2 jogos para cada categoria, ou dentro da data FIFA, 2 jogos em uma data FIFA e 2 jogos em outra.
Uhum.
Fazer com que elas fizessem nossa preliminar nessa data FIFA. Por exemplo, a gente vai jogar contra a Dinamarca lá. Antes vai ter o jogo da sub-17 e depois o nosso.
Nossa,
então,
que
fazer
legal.
Com que essas meninas viajem também. Isso não está nada aprovado, não é nada certo, mas são ideias que nós estamos trazendo para ver se vai ser aprovado pelo presidente, pelo nosso coordenador, enfim. Então, nossa. Essa é uma algo diferente que também nós, estando juntos, vamos poder observar melhor as próprias atletas que estão na base.
Sensacional.
Poxa,
fora
isso é
as
muito
convocações
legal.
Que elas vão ter no ano, tá?
Uhum. Sobre isso da base, Emily, eu só queria perguntar até se vocês também já estão em contato com outras seleções para que as meninas tenham sempre também jogos contra equipes que têm base muito estruturada... E aí eu queria saber
Coreia
se vocês já...
Coreia do Norte, ganhou tudo ano passado.
Que isso.
Enfim, queria saber se vocês já têm algum contato já também para planejar esses jogos antes das partidas oficiais.
Os contatos que nós estamos fazendo para o adulto, a gente aproveita e faz para a base também.
Uhum.
Entendeu? Então, você citou a Coreia do Norte aí. Vamos fazer amistoso com a Coreia do Norte e a gente já alinha o adulto e a base.
Ah, legal.
Então, assim, em uma convocação nós vamos ir junto com a 17. Em outra convocação de data FIFA nós vamos viajar com a sub-20. Entende? Vão viajar as duas seleções para fazer ou jogos no Brasil. Então, a gente não vai precisar viajar, mas vai fazer esse jogo aqui no Brasil com as duas categorias. Isso a gente está tentando, tá?
Não, isso é bem legal, até pelo convívio que as meninas podem ter com as meninas mais velhas. Imagina uma menina de 16 anos viajando junto com a Mata para um amistoso contra a Dinamarca. Pô, tem uma convivência e um
preparo,
aprender,
né,
com essas meninas que são ídolos, né? Ídolas. Eu gosto da palavra. Eu não sei se a palavra ídola já foi oficializada,
a gente,
mas eu utilizo.
A gente tem que prepará-las para nós.
Sim. Exato.
E para preparar para nós, elas precisam estar no nosso convívio. Uhum. Né? Já que a gente fala tanto de renovação, a renovação não é só pegar ali e colocar aqui. Envolve muita coisa a renovação. Envolve esse ambiente, seleção, envolve esse ambiente estar com Marta, Cristiane, enfim, envolve tudo. Então, para que elas cheguem melhor preparadas em todos os sentidos, eu acho que eu espero que seja válida a nossa ideia.
Com certeza.
Emily, agora falando um pouquinho do jogo em si, parte tática, a gente conseguiu observar, enxergar muitas mudanças significativas no estilo de jogo da seleção, do que era para o que foi. Então, assim, a gente percebeu...
Sem chutão! Ai, meu Deus do céu!
Acabou as ligações diretas via Embratel, que o Vazel fazia. E agora elas tocam a bola, uma coisa bonita de se ver, né? As atacantes pressionando a saída de bola, enfim, uma mudança muito significativa. Esse estilo de jogo vai ser sua característica constante ou você vai adaptar conforme o adversário? Como é que foi isso também na cabeça delas, né? Porque...
Como você implementou isso aí?
Muita loucura. Conta
assim, foi o quê? Quanto tempo de treinamento? Uma semana pro campeonato?
Foi uma semana. Foi, na verdade, uma semana e alguns dias. E nós treinamos em dois períodos.
E aí, esse vai ser o padrão?
Então, esse aí é o nosso modelo mesmo de jogo, tá? A gente vai tentar com que isso aconteça de uma maneira melhor, porque muitas coisas aconteceram não da maneira que nós queríamos. A cobrança é muito grande em nós mesmos, né, da comissão e as atletas, então... muita coisa tem que melhorar. É claro que algumas mudanças nós já vimos de positivo, principalmente característica de cada atleta. A gente sabia que tinha atleta que podia dar mais do que estava apresentando na seleção, então todos da comissão teve participação nisso, de cobrança e de potencializar cada atleta. Você pode mais e você não faz só isso, você pode fazer isso e aquilo. As próprias laterais, elas pareciam que elas eram presas por insegurança de eu posso subir? Pode.
Sobe, minha
pode,
filha.
A responsabilidade é nossa e vocês precisam fazer isso dentro do nosso modelo. Então, assim, foi uma semana de muita conversa, de muito vídeo, de mostrar treinamentos antes do mostrar treinos que já haviam acontecido antes do treino seguinte, o que foi o primeiro treino, o que foi o último treino, enfim, mostrar que elas podem fazer as coisas e deixar a responsabilidade pra gente, fazer com que elas acreditem que elas possam fazer, entendeu? Então foi um trabalho muito em cima disso. É claro que a gente precisa melhorar bastante coisa e vão ter jogos que vão ter que ser mais estratégicos. Então, assim, isso é o nosso modelo, mas a gente pode adaptar dependendo do adversário.
Sim. E essa coisa que você falou de vídeo, de mostrar muito vídeo para elas, você usou vídeos de outras equipes, tanto femininas quanto masculinas, para mostrar um modelo de jogo que você queria?
Na verdade, esse é um modelo próprio, né? É o nosso modelo dentro das atletas que nós optamos por essa convocação, por esse torneio. Os vídeos que nós mostramos foi referente às seleções que nós íamos enfrentar, os pontos fortes, os pontos fracos delas, e os nossos também, dentro dos nossos treinamentos.
Ah, entendi. Você tem uma... Eu li no livro do Tite, que inclusive vou fazer um merchan aqui da Camila Matoso, que foi quem escreveu o livro. Muito bom, por sinal. Ela conta como o Tite tem, né, todo mundo. Tinha já no Corinthians e tem na seleção uma equipe de inteligência ali que no Corinthians começou a trabalhar com ele de, assim, fazer esses vídeos, tanto do Corinthians, quando ele treinava lá, quanto dos adversários. Uhum. E ele era obcecado nisso, de buscar todas as informações possíveis dos adversários e tudo mais. Você tem uma equipe assim dentro da CBF fazendo meio que esse scouting, assim, indo para as outras seleções e filmando e trazendo esses vídeos e separando os momentos?
Tem. Na verdade, a gente faz junto porque todos gostam de fazer.
Uhum.
Então, nós temos o Júlio, que é o nosso analista de desempenho. Ele faz toda a busca de tudo que você imagina, até do pensamento. E daí a gente faz junto, porque eu gosto de ver, o preparador físico gosta de ver, o Guilherme gosta de ver, a Sandra participa, o preparador de goleiro, então todos da comissão participam.
Uhum.
No torneio eu falei que a gente ficava quase 4, 5 horas juntos, era fazendo isso. E às vezes a gente demorava 2 horas para ver meio tempo de um jogo.
Nossa.
Porque assiste, não, volta. Aí o outro, não, eu achei isso, não, achei aquilo. Olha, abriu aqui, não, fechou aqui. Olha a transição, como é que é. Olha o posicionamento. Então, assim, é gostoso, porque esse é o nosso trabalho. Então, às vezes, a gente demorava, assim, 2 horas em meio tempo. E quando a gente olhava, falava, ainda tem um segundo tempo. E a gente não fez quase nada. Então, nós temos, sim, essa equipe. A equipe da adulta, né, da equipe do Tite, que faz essa análise de desempenho hoje, nos abriu uma porta muito importante, muito grande. Então, o Júlio já está em contato com eles direto. Enfim, eu acho que o trabalho vai... A gente só vai crescer com isso, né? Tudo que vier deles, para nós, a gente tem que absorver o máximo e agregar no nosso trabalho.
Com certeza.
E falando desses vídeos, até a gente viu a Andressinha, né, jogando.
Eu ia falar disso, Andressinha e Bia, se tem duas atletas que foram potencializadas nesse torneio, foram as duas.
A Bia já vinha de uma crescente, mas a Andressinha saiu de um banco de reservas numa Olimpíada.
Que também não fazia qualquer sentido.
E, cara, ela é bonito ver a Andressinha jogar, acho que ela tem muito potencial e, enfim, foi...
Porra, o golaço que ela fez foi na semifinal, foi no penúltimo jogo ou na final? Nossa, ela fez um gol de fora da área, maravilhoso.
Foi incrível.
Foi na final.
Foi na final, exato.
E esse padrão que você está aplicando na principal, ele também é aplicado nas de base?
Isso é um próximo passo.
Tá.
Como o torneio foi de última hora, nós assumimos e já tivemos que montar todo o modelo que a gente achava ideal para a seleção brasileira. A base já tinha terminado todo o ciclo dela de 2017, nós deixamos isso para fazer juntos agora.
Uhum.
Então, a semana que vem a gente vai marcar uma reunião com o treinador da Sub-20, da 17.
Uhum.
A princípio com o treinador, depois com o preparador físico, porque eu acho que a gente tem que ter um mesmo modelo em todas as funções. Eu também quero ouvi-los, quero entender quais são as características das atletas que eles têm, que eles buscam. Porque tudo isso envolve no modelo de jogo, né?
Uhum.
Então, assim, a ideia é padronizar, sim, mas dentro das limitações deles. Eu já estive lá e eu sei que não é tão simples assim. Então, tudo é uma conversa. É conversar, é colocar todos os pontos positivos, negativos, e tentar chegar num bom senso aí e fazer o que for melhor para a seleção brasileira. Não para mim, nem para o treinador de A, de B.
Sim.
É para a seleção brasileira, é pensar que a seleção brasileira é maior que tudo isso.
Ah, é bom que você realmente já teve a experiência da Sub-17, você sabe como é, acho que é a melhor pessoa aí para tentar essa integração. Eu ia te perguntar, você mencionou o Tite, eu lembro também que na sua apresentação você tinha falado que ia tentar acompanhá-lo em alguns treinamentos, enfim, fazer meio que um estágiozinho para aprender com ele, lógico, atualmente é o melhor técnico do Brasil. Queria saber se já teve esse contato com ele, como que tá a sua relação com ele, se vocês já conversaram alguma coisa.
Teve um encontro de treinadores recentemente, não teve, Emily?
Isso, teve, mas ele não estava presente, ele teve algum compromisso, alguma coisa nesse sentido, mas ele tá dentro do plano, sim, do encontro desses treinadores.
Quem tá organizando isso é mais o Edu, né? O Edu está tentando organizar algo parecido, de conversar todos os treinadores, enfim, eu acho que é bem bacana o que ele vem pensando também. Em relação ao Tite, eu só tive contato mesmo lá no final do ano, e agora no começo do ano é aqui nos corredores, bom dia, boa tarde, tudo bem, e, enfim... É só coisa bem, bem formal mesmo. E o meu contato maior hoje é com o Edu, né? Eu venho trocando bastante ideia com ele e já fiz um pedido meio indiretamente sobre isso. Então é esperar a oportunidade e aproveitar ao máximo.
Legal. Emily, aqui agora a gente queria falar um pouquinho da formiga, né?
É muita coisa, a gente separou em temas.
Nossa, tipo, coitada da Emily, né?
Vem a vinheta, formiga!
Beba uma água, Emily, a gente tá assim. Não, a gente queria falar aqui da formiga que se despediu dos gramados no ano passado. E a gente tem três perguntas sobre essa questão. Você já tem em mente quem vai ser a substituta de formiga? Se há... uma substituta, né?
Substituta, não, substituta impossível.
Não a altura, mas alguém para ocupar a posição dela ali.
Substituir, eu acho é uma palavra um pouco forte, né? Uhum. Eu acho que ninguém substitui ninguém. Mas a atleta que pode estar trabalhando hoje ali é a própria Andressinha, né? Uhum. Eu acho que é um nome hoje que a gente... tem forte em relação a trabalhar ali na função da formiga, mas nós temos bastante jogadoras, eu posso dizer bastante, porque nós fizemos um levantamento aqui essa semana e acabou nos surpreendendo. Até eu, que estou há muito tempo no futebol, de competições estaduais, de quantas equipes disputando estaduais e o número de atletas disputando praticando futebol no Brasil. Nós fizemos um levantamento bem por cima e, assim, ainda faltou equipe, faltou estado, então tem bastante meninas que a gente tem que observar. Eu não vou citar nome porque fica um pouco... cria expectativa, às vezes, em cima de algo que pode não acontecer, né? Mas nessa função de volante, nós temos bastante meninas para observar aí e esperamos que ninguém substitua, mas que faça a função que a Formiga fazia muito bem.
E você?
Eu acho que fisicamente, igual a Formiga, não vai existir. Nossa, ela veio de outro lugar.
Isso é foda. Mas engraçado não, falar dessa
E aquela coisa, vai substituir na posição dela. Qual delas? Qual das posições? Ela tá se multiplicando.
Exatamente. Por isso que é complicado falar de formiga.
Não, e engraçado você pensar, substituta da formiga Andressinha, né? Tipo, uma menina super jovem também, que é super promissora e que pode deslanchar de fato na seleção. É legal observar isso, assim, essa passagem de bastão, eu achei. E a CBF pensa em fazer alguma... Muito se falou em despedida para a Formiga. Ah, ela merecia alguma coisa, algum jogo festivo, jogando com as meninas...
Seleção de 96.
Exato. Com quem ela jogou ao lado por 20 anos, enfim. Tem alguma...
Com quem ela iniciou também, né? Não sei, mas é uma ideia. É uma ideia que a gente pode levar para eles. Eu não sei se eles têm alguma coisa em mente... em relação à despedida dela, não sei. Uhum. Mas é algo que eu posso estar também observando e dando essa ideia, fazer um jogo com essas outras atletas que também foram importantes na carreira dela.
Ai, a gente vai mandar um e-mail para sugestões@cbf.com.br. Mas isso
mandar,
seria muito legal.
Certeza.
Emily, isso seria realmente muito legal. E na época que rolou o torneio, muito se falou, a gente, pelo menos nas nossas redes sociais, falaram muito disso, como precisava de um torneio. Foi até triste ver como a imprensa simplesmente ignorou a despedida de uma das maiores atletas
da história do futebol no Brasil. A gente até fez um texto sobre isso que, pô, repercutiu pra caramba, justamente porque as pessoas, realmente, todo mundo falou, cara...
Ela merece.
Ela merece, né? Demais alguma coisa, né? Não é? E, assim, seria legal, porque como o torneio internacional é numa data complicada, teve um monte de atleta que não pôde vir, né? Uhum. Então, é triste ver uma despedida da Formiga sem Marta, sem Cristiane. Aliás, todas as atletas fizeram post pra ela, assim, em homenagem.
Rede social, né? Foi bonito.
Eu espero que realmente isso possa acontecer um dia em 2017.
Passa essa ideia adiante, Emily, pra gente ficar feliz.
Fala pra eles que é sugestão das vibradoras.
Tá. Tipo, é nossa.
Se bem que é melhor não falar não, porque aí é capaz que eles não aceitem.
Melhor falar que a sugestão é sua.
Fala que a sugestão é sua mesmo.
E até pra... melhor, se tá com moral, fala que a ideia é sua. E ela deixa um legado pra essas meninas? Essa despedida dela... como que foi?
Não,
aí
amiga, peraí, deixa eu reformular essa pergunta. Qual é o legado?
Que ela deixa.
Ah, com certeza, né? Eu acho que quem atuou do lado dela até, né, não estando atuando do lado, ela é uma atleta diferente. É uma atleta que nós nunca tivemos e eu não sei se vai ter do perfil da Formiga. Infelizmente, né? Mas, felizmente, a gente tem novos valores aí aparecendo. Isso também é de grande importância para nós, né?
Com certeza.
A gente tá encerrando o seu tempo, né? Claro, porque você tem mais o que fazer, como você já deixou bem claro.
Deve ter muita planilha aí pra... Meu Deus.
Tem calendário pra fazer, tem muita coisa. Mas eu queria só falar, até pedir um comentário seu a respeito de uma notícia que a gente viu hoje. Que é sobre audiência do futebol feminino, né? A gente passa a vida ouvindo. Ai, ninguém passa futebol feminino que não dá audiência, ninguém se interessa. O futebol feminino é chato, ninguém quer assistir. Ai, meu Deus, que chato que é futebol feminino. Uhum. Aí, hoje, uma notícia da Máquina do Esporte traz a informação de que a CBF TV, que é, né, a TV da CBF, no caso online, alcançou 9 milhões de pessoas com as transmissões de futebol feminino. E
dados da própria CBF.
E, inclusive, isso foi possível graças a uma coisa maravilhosa, que é Mark Zuckerberg.
Obrigada, Mark.
Facebook, entendeu? Que agora tem transmissão. Aliás, a gente podia fazer uma transmissão aqui do nosso podcast, né? Vai que a gente alcança 9 milhões de pessoas também.
Vamos tentar.
É verdade, vocês podiam fazer algumas vezes.
Olha lá, sugestão da Emily para nós.
Sem assistir a gente, Emily.
Experiência, tá vendo?
Imagina, vamos fazer isso aí.
A gente vai fazer. A ter audiência, mais audiência, quando vê...
E quando vê, a gente prova o nosso ponto, que é, as pessoas se interessam pelo que está passando na TV. Quando não está passando, não tem como as pessoas se interessarem, entendeu? Fica difícil elas se interessarem sobre algo que não, né, que elas não sabem que existe.
Exato.
Então aí, os dados são que via Facebook a entidade conseguiu, no torneio de Manaus...
No torneio de Manaus.
Que olha, vamos combinar, com todo respeito, Emily, ao seu primeiro título... É um excelente torneio, porém, não tinha, né, o apelo, não tinha Marta, não tinha Cristiano, não tinha os principais nomes da seleção. É um torneio com seleções menos tradicionais do futebol feminino. Então, assim, não é Olimpíada, é o torneio de Manaus. E conseguiu 2 milhões de pessoas.
Uma média de 500 mil por jogo,
entendeu?
É um número...
Isso porque as pessoas mal sabiam do torneio de Manaus, porque ninguém falava sobre ele, né?
Exato.
Vamos combinar. E aí, enfim, tem um outro dado muito legal disso aqui, que é, segundo o levantamento do Ibope Repucon, o anseio, essa palavra é bonita, o anseio de internautas pela modalidade teve crescimento de 50% após Rio 2016, após a Olimpíada. Na pesquisa da instituição, a resposta por interessado ou muito interessado em relação ao futebol feminino saltou de 34% em abril de 2016 para 51% em setembro de 2016. Quem que não tem interesse, pessoal?
Pois é.
Né?
É.
Então eu queria saber, tipo assim, um comentário seu a respeito disso, dessa questão de que ainda a gente enfrenta tanta resistência na mídia pra falar de futebol feminino, pra mostrar.
Transmissão.
E aí a CBF vem e mostra isso. Esses dados maravilhosos.
Isso é algo que a gente enfrenta há muitos anos, né? E a gente sempre mostrou que dá audiência. Eu não lembro números agora, mas em 97, 98, na Paulistana, a gente
o futebol feminino dava bastante audiência. Eu não lembro os números agora.
Uhum.
Eu tenho esse levantamento dentro de um projeto meu, que eu não me lembro agora. Mas lá, a gente está falando lá, de 97 já tinha. Quando era divulgado, quando passava. Nos estádios ia de 7 a 8 mil pessoas, às vezes público maior que do masculino. Então, assim, eu acho que o futebol, ele é um negócio, isso a gente não pode deixar de dizer. Uhum. E enquanto não for um negócio para eles, o futebol feminino, e não estiver trazendo retorno, é isso. Mas a gente não pode ficar se lamentando que não aparece, que isso, que aquilo. A gente tem que ir se movimentando da forma que dá.
Uhum.
Porque uma hora eles vão ver essa matéria e vão falar, peraí, que o produto ele tá melhorando.
Uhum.
Vamos vender ele melhor, que isso aí vai dar resultado ali na frente.
Exato.
Mas para alguém apostar nisso, apostar no escuro e que vai dar, é difícil. Mas enquanto isso, vai ter que ser dessa maneira. E uma hora as coisas vão acontecer, você pode ter certeza.
Mas o ponto positivo disso é que antes, acho que uma das coisas que mais faltava no futebol feminino era a própria CBF vender o produto melhor, né? Se a CBF, que é a dona do produto, não se esforça para vender ele, ninguém vai querer comprar. Então, acho que essa atitude, principalmente nos últimos 2 anos da CBF, de mostrar mais o futebol feminino, tem dado resultado. E é isso, se não começar por ela, daí começa por ela. De repente, alguns clubes aqui no Brasil falam, vou transmitir também a partida de futebol feminino. O Corinthians, o Audax, fez isso ano passado.
E criar mecanismos.
A própria federação, né?
A federação.
Também fez isso.
Exato. E aí a gente cria, vai transformando, vai forçando eles, forçando a perceber que realmente pode ser muito melhor. Emily, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei
Obrigada
o papo, espero que vocês também tenham gostado.
Muitas coisas em primeira mão aqui pra gente. Emily, vai avisando aí quando confirmar esses amistosos pra gente.
Não, pode deixar. A gente só tá aguardando aí, acho que essa semana que vem a gente consegue, a partir do dia 23 pra frente, a gente consegue soltar isso aí em oficial.
Bacana. Por enquanto ainda não tem nenhuma data de apresentação de seleção brasileira em 2017, né? Vocês estão confirmando os amistosos?
Não, isso tudo vai ser confirmado, tá? Eu espero que do dia 23 em diante, aí nessa próxima semana do dia 23, a gente confirma tudo e vocês todos vão estar por dentro do que vai acontecer.
Maravilha. Já tem data pro início do brasileiro feminino?
Tem essa informação.
O Brasil inicia 12 de março.
12 de março.
12 de março.
E a 2, 10 de maio.
Ah, ótimo. E 10 de maio é o dia das mães? Ótimo.
Exatamente.
Então já vamos colocar no calendário que 12 de março temos compromisso com o futebol feminino.
Temos todas.
Exatamente.
Obrigada, Emily. Obrigadão pela participação. Eu espero que você sobreviva ao calor infernal que se faz no Rio de Janeiro.
Nem fale. Eu saio daqui às vezes 8 horas da noite, 7h30, e quando a gente sai da porta, assim, parece que é meio-dia. Muito quente aqui, muito quente mesmo.
Difícil.
Use filtro solar.
Pede um adicional de insalubridade pra CBF.
Mas obrigada mais uma vez, é um prazer participar aí com vocês.
Obrigada,
um beijo a todos.
Beijo.
Ai, muita mulher mandando beijo, né?
Ai, gente, adoro esse eco de mulheres.
Ai,
maravilhoso.
Também. Acho que é bacana.
Bom, temos apenas mais alguma coisa. Ah, esqueci de falar aqui sobre a Marta, né? A gente tá recomeçando hoje. Semana passada, ela tava lá na cerimônia de premiação da Melhor do Mundo. Pela 12ª vez, ela foi finalista do prêmio. Até escrevemos sobre isso lá, se você ainda não leu, clique debradoras.com.br e veja.
Tava bonita, né?
Tava maravilhosa.
Elegantada.
Aliás, ontem, a gente acompanha a Marta nas redes sociais, que ela é melhor. Ela é a melhor pessoa.
Assim.
Ela postou uma foto ontem, toda sorridente, assim, arrumada, falando assim, a cara de quem acaba de sair de um treino a menos 5 na Suécia.
Muito bom, ela com o cachorro dela que se chama Candinho.
Fofo, oh, exato. Candinho. E aí, quem que ganhou? Carly Lloyd, gente. Aonde?
Que susto, né?
Eu não sei se a FIFA tem acompanhado o futebol.
E a cara dela?
As pessoas que votaram, né? Assim, acho que nem ela acredita.
Pois é.
Ela mesma falou que ficou surpresa, né? Com o prêmio, assim, tipo, Beringer, Marta,
oi,
né? E eu.
Sim. Oi!
Como assim?
Sou eu?
Sou eu mesmo?
Peraí.
É aquele meme, né? Do John Travolta confuso, exato, assim, né? Chegando na frente,
andando,
né,
pra todos os lados, olhando, assim.
E a Calemã, eu fiquei com dó dela. Não foi agora, pois não
é,
vai ser
é
mais,
que assim,
né?
E normalmente a FIFA, ela valoriza muito conquistas, né? Então é que assim, todo mundo falou, não tinha como o Cristiano Ronaldo não ganhar, entendeu? Ganhou,
sim,
tudo no ano, não tinha como não ganhar.
Euro, Copa.
Então eu até achei que as pessoas iam, até porque, sei lá, desconhecimento, mas tudo bem. Então você vota em quem? Você olha as três candidatas. Ah, a Alemã ganhou tudo ano passado. Pô, vamos votar na Alemanha, então,
é,
né?
É, por aí, né? Enfim, foi,
mas,
estranho.
Mas, enfim, é uma grande jogadora, talvez não tão merecedora do prêmio do ano passado, mas esperamos que ela tenha um ótimo ano.
Desejamos tudo de bom pra ela, viu?
Desejamos muita paz, felicidades, realizações.
É, isso.
Vamos falar rapidamente. Australian Open.
Ai, que
começou
sopa, que lindo.
Hoje. Olha que maravilhoso.
Maravilhoso.
E o mais maravilhoso desse torneio é que Serena Williams, ela.
Olha
que sintonia, a gente não combinou.
Ela, amiga.
Serena Williams pode bater recorde na conquista de grandes slams entre homens e mulheres. Ela já igualou o feito de Steffi Graf. Eu não sei falar.
Steffi Graf.
Desculpa, não, meu alemão não...
Fala, você não é novinha, você não viu Steffi Graf.
Ela igualou o recorde da alemã, que venceu 22 grandes slams. E agora pode ganhar o seu 23º, é isso.
Isso.
23º, ela tá aí na disputa do Australian Open. Ela teve um final de temporada complicado no ano passado, lesões e tal, mas tá voltando com tudo aí e promete.
Vamos torcer.
E então a gente pode acompanhar na ESPN, que transmite. Eu não sei se Sport TV transmite, mas a ESPN transmite.
Tá.
E o WTA, que é o Circuito Feminino de Tênis, ganhou mais um canal em exibição agora.
Olha que belezinha.
A Sony vai exibir desde o início
feminina,
do ano, as transmissões, né? Com
já
a...
começou.
Exato. E alguns torneios e a nossa querida Vanessa Menga, ex-tenista, que inclusive está para vir ao podcast das Vibradoras.
Sim.
Será uma das comentaristas. É muito bom poder ver esporte feminino na TV e é muito bom ver mulheres comentando esporte feminino.
Exatamente.
Na TV. Né?
Ela é uma especialista no assunto, assim como Larry Passos, que vai estar lá, Jaime Onsins, então representatividade, né?
É isso, gente. Vai ser muito legal. Acompanhem também. E é isso, acho que o nosso programa chegou ao fim.
Ah, tava tão bom, né?
Não foi divertido?
Foi, a Emily.
Foi bom pra vocês?
Foi muito bacana.
Vocês gostaram?
Foi legal.
Ai, voltem sempre.
Também queria só lembrar do. A gente tava falando da premiação da FIFA, que tava a Marta, e a Carlotti ganhou, e a Daniuska, né, gente?
Ah, é! A Daniuska no Puskas.
E foi quase,
infelizmente,
né?
Não,
ela
ganhou.
Ficou na frente do
Ficou aí nos,
do
nos três finalistas.
Não ficou, não.
Não
ficou.
Acho que ela foi
não,
a terceira. Mas entre, gente, tinha Neymar, tinha Messi.
Ah, sim, sim.
Ela,
sim.
Mas é um baita gol.
Nossa,
um baita
gol.
E assim,
uma
é que depois eu vi aquela falta com atenção e, meu Deus do céu, é realmente...
Você viu?
Um
nossa,
tá
a bola.
Parece bola de, do, não, de
parece
dente
que,
de leite.
Parece que houve uma intervenção militar.
Aquela linha, né?
Estados Unidos jogaram uma bomba, de repente fez um efeito ali.
Aí o cara pega o celular e vai ler o discurso. Foi bonito, foi, né? Ele perdido. Peraí.
Tadinho.
Tipo... Aí ele dando aquela tuitadinha básica também, né, gente? Ganhei.
Gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês.
Semana que vem, onde a gente tá?
A gente... Aqui. Eu, no caso, não tô aqui.
Ah, é? Você não
mas
tá aqui.
Vocês estarão aqui.
Estaremos.
Eu estarei de coração.
Eu juro. Vou bater
tá
o ponto pra você, tá bom?
Então
chefa.
É isso. Beleza. Um beijo, queridos. Bom 2017.
Beijos.
Beijos.
Beijos.